Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e a paz. Tudo bem com você? Você está animado nessa noite? Como Deus é bom, né, queridos? Deus tem feito coisas poderosas no nosso meio e tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Aleluia! Eu tenho uma palavra que está queimando no meu coração e eu quero compartilhar ela com você. Amém? A gente vai ler o texto inicial de Lucas, no capítulo 19. Eu queria que você pudesse, por gentileza, abrir comigo nesse texto. Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 1. É o primeiro texto que a gente vai ler nessa noite. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo. Lucas, capítulo 19, verso 1. Enquanto você vai abrindo a tua Bíblia, eu quero desejar as boas-vindas para você que nos visita pela primeira vez. Se é a tua primeira vez aqui na Igreja Verbo da Vida em Sinop, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme, eu sou o pastor-presidente dessa igreja. Juntamente com a minha esposa, nós estamos à frente dessa visão, desse ministério, dessa obra, desde o ano de 2022. Amém? Não estamos sozinhos, estamos cercados por um grupo de diretoria, pastores auxiliares, líderes, que tem nos auxiliado no trabalho, voluntários. Amém? Cadê os voluntários da nossa igreja? Eita glória, vocês fazem, queridos, essa visão acontecer. Então tem um grupo, tem uma engrenagem atuante para que essa visão e essa igreja aconteça. E se você está nos visitando pela primeira vez, é uma grande honra e privilégio tê-lo ou tê-la conosco. Se você já congrega em algum lugar, leva um abraço do pastor Guilherme para o teu pastor. Mas caso você não congregue em lugar nenhum, eu tenho certeza que aqui é uma boa casa, é um bom lugar para você ser família, amém? Para vocês também que nos assistem aí de casa, seja de onde você estiver, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online, amém? Compartilhe esse culto com várias pessoas, assim como você está sendo alcançado, outras pessoas também precisam ser alcançadas, e no próximo culto vem para cá, não fica em casa assistindo não. Tá bom, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe vocês aí também do nosso culto online. Você encontrou Lucas capítulo 19, verso 1? Glória a Deus. A gente tem um texto aqui muito interessante, ele diz assim, a partir do verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Provavelmente você já conhece essa história, ou já leu. Inclusive tem uma música muito famosa que conta a história, né, de Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Você já deve ter escutado essa música. E o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite se chama: quem é o seu Senhor? Você pode repetir isso comigo? Quem é o meu Senhor? Nós vemos esse texto aqui, ele contém tantas verdades. Eu queria acrescentar algumas coisas históricas a respeito de Zaqueu, amém? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Por isso que as pessoas não ficaram muito contentes no versículo 5, quando Jesus foi para a casa dele. Porque cobradores de impostos naquela época não tinham boa fama, não tinham boa índole, não tinham boa aceitação, amém? Eu acredito que poucos, provavelmente ninguém aqui, vai pagar um imposto com alegria. Amém? Pelo menos eu não pago os meus impostos com alegria. Nossa, hoje eu estou pagando um imposto, glória a Deus. Não, a gente paga porque é obrigatório, é necessário e é correto. Mas não porque você tem a alegria de pagar imposto. Amém? Não era muito diferente naquele tempo. E a Bíblia fala que Zaqueu, ele não era qualquer pessoa, mas ele era um cobrador de impostos. Ele cobrava as pessoas do imposto do reino. O texto deixa muito claro que Zaqueu, ele não era qualquer cobrador de impostos, mas ele era o maioral dos cobradores de impostos. Ou seja, ele era uma espécie de supervisor daquela região, dos cobradores de impostos que já existiam ali. Amém? Jericó, que foi a região onde Jesus estava, que essa passagem que lemos aconteceu, era uma região muito rica, era uma região muito próspera. Então tinha-se ali, né, uma grande quantidade de cobração de impostos. É por isso que a Bíblia deixa claro que ele não era somente cobrador de impostos, mas ele também era muito rico. A Bíblia deixa de forma bem clara no texto que lemos, que ele era um homem rico. E cobradores de impostos não eram homens de boa fama, eram homens, né, que não eram aceitáveis, não tinham uma boa aceitação por meio das pessoas, pela posição que eles ocupavam. Na maioria das vezes eram homens avarentos, eram homens corruptos, eram homens, né, que, né, muitas vezes roubavam. É por isso que no final do texto a gente vê a afirmação, né, aqui de Zaqueu dizendo: olha, todos aqueles que eu roubei, que eu enganei, que eu, né, fraudulei, eu não só vou devolver, mas vou devolver a quantia 4 vezes mais. Então nós vemos aqui, querido, a característica de um homem errado, né, de um homem que nesse texto aqui tinha o dinheiro como o seu senhor. Tinha, né, a adoração aos recursos financeiros como o seu Deus. Mas na medida que fomos lendo esse texto, a gente vê que surgiu uma curiosidade de Zaqueu em saber quem era Jesus. Não era aquela curiosidade como a dos fariseus, no sentido de querer corromper, ou no sentido de invejar, mas era realmente uma curiosidade: quem é esse Jesus? O que ele está fazendo? Por que a fama dele está se espalhando? Por que ele é tão conhecido? Por que aonde ele passa, tantas multidões o acompanham? Eu quero saber quem é esse Jesus, quem é ele? A Bíblia fala que por ele ser um homem de pequena estatura, um homem pequeno, ele não conseguiu, né, avistar ou até mesmo chegar até Jesus. Então ele sobe em cima de uma árvore e tenta ali chamar a atenção de Jesus. Jesus olha aquela cena e chama ele pelo nome. Ou seja, Zaqueu era um homem conhecido. E diz: Zaqueu, ainda hoje eu vou na tua casa. A Bíblia fala que aquela afirmação incomodou as pessoas que estavam ali. Mas Jesus vai lá. E é onde eu quero chegar no início dessa mensagem. O que aconteceu quando Zaqueu teve um encontro com Jesus? O que aconteceu quando Zaqueu teve um contato com Cristo? Diga assim: um contato com a palavra. João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria palavra se encarnou aqui e habitou no nosso meio. Ou seja, Zaqueu, ele teve um encontro com a palavra. E olha só o que aconteceu. Aquele homem, quando teve um encontro com Jesus, um encontro genuíno, um encontro que transformou, um encontro que mudou, a Bíblia fala que ele pegou tudo o que ele tinha e deu aos pobres. A Bíblia deixa muito claro, querido, que ele era um homem rico. E quando nós lemos a nossa Bíblia, nós vamos ver que não são todas as vezes que uma pessoa que tinha boas posses financeiras são classificadas como pessoas ricas. Mas quando a Bíblia deixa bem enfatizado que alguém era rico, é porque aquela pessoa realmente tinha muito dinheiro. E a Bíblia diz que ele pegou tudo o que ele tinha e deu aos pobres. Não só satisfeito com isso, ele olha para Jesus e diz: as pessoas que eu enganei, as pessoas que eu trapaceei, eu não somente vou devolver a quantia que eu roubei e trapaceei delas, mas eu vou devolver 4 vezes mais. Ele pegou tudo que ele tinha, deu aos pobres e multiplicou vezes 4 o valor da restituição das pessoas que ele enganou. Como um homem que era avarento, um homem ganancioso, um homem que tinha muitas posses, um homem que tinha má fama, um homem que tinha má índole, um homem que não tinha, né, uma boa aceitação das pessoas, quando em contato com a palavra teve uma transformação tão genuína? Mudou tão rapidamente o seu Senhor? Esse, querido, é realmente o ápice da salvação na nossa vida. Jesus é o único Senhor da nossa vida. Eu trouxe um texto onde nós vemos o dinheiro sendo o senhor de um homem, mas na sua vida o senhor ele pode ter muitos outros nomes. Pode ser até o próprio dinheiro, como era com Zaqueu, mas pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa, pode ser um bem, pode ser algo material. Tudo aquilo, querido, que rouba o lugar de Deus no teu coração é o teu senhor. Mas nessa noite, meu irmão, não são bens, não são carros, não é uma matéria-prima, não é recursos, não é um trabalho, mas é o Senhor que vai fazer senhorio na sua vida. É Ele, meu irmão, que faz com que você avance e cresça, Ele sendo o Senhor da sua vida. E pastor, como eu sei que Deus é o Senhor da minha vida? Por meio dos nossos comportamentos, por meio das nossas atitudes. Quando nós vemos a indagação de Jesus ao jovem rico dizendo, pega tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. Aquele jovem não conseguiu seguir aquela instrução, porque Jesus não era o Senhor da vida dele. Mas quem era o Senhor da vida dele era coisas materiais. Deixa eu te falar uma coisa, querido, quando Deus ele te dá uma instrução e você não obedece àquela instrução, muito provavelmente você tem um outro Senhor na sua vida. Quando vem um comando divino, uma instrução da parte do Senhor, para você fazer, para você dizer, para você ir, para algo acontecer e você não faz, muito provavelmente tem um outro Senhor que governa a sua vida. Porque, meu irmão, Deus ele tem chamado você para um novo tempo, e esse novo tempo ele quer que você seja um discípulo de Jesus, um discípulo dele. Tem muitas pessoas, querido, que seguem a Jesus, se aproximam de Jesus, simpatizam de Jesus, mas sabe, querido, Deus ele quer levantar um povo neste lugar, onde não só simpatiza com Cristo, simpatiza com a palavra, mas que vive a palavra, independente do que o Senhor falar, você vai fazer, porque você é um discípulo dele, ele é o Senhor da sua vida. Não são os negócios, não são os bens, não são o teu trabalho, não são as tuas emoções, mas é ele a sua palavra. O que fez Zaqueu, querido, desfazer de tudo que ele tinha e colocar Jesus no centro do coração foi o seu senhorio. E eu quero abrir um aspas aqui, querido, bem grande, para deixar bem claro para você que para que Deus ele possa ser o seu senhor, ele não quer que você fique pobre. Não é isso que eu estou pregando nessa noite. Ah, então para Deus ser o senhor da minha vida eu tenho que ser pobre. Não é isso. Se você ler, querido, as passagens de Jesus, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em uma porcentagem, para ficar mais fácil para você entender, 20% daquilo que Jesus ensinou durante os seus 3 anos de ministério foi sobre recursos, foi sobre dinheiro. Deus não quer que o seu povo fique pobre, Deus não quer que o seu povo fique, né, desculpa essa palavra forte, na miséria. Mas o que Deus não quer é que outras coisas roubem o senhorio de Deus na sua vida. E na maioria das vezes é o próprio dinheiro. Nós vamos ver na palavra, querido, a única comparação entre algo que rouba o lugar de Deus na nossa vida é o dinheiro. São os recursos financeiros, o senhorio muitas vezes. Mas sabe, querido, talvez nessa noite não é o dinheiro. Talvez nessa noite você tenha facilidade de dar, você tenha facilidade de se desapegar. Talvez dizimar e ofertar nunca foi um desafio para você, mas isso caiu com tanta revelação no seu coração que nem é mais um empecilho. Ou dar, ou outra coisa, mas talvez outras coisas tenham roubado o senhorio de Deus no teu coração. Tem pessoas que são viciadas em trabalho. Tem pessoas que são viciadas no próprio trabalho. Se levantam 5 horas da manhã, vão dormir 10 horas da noite, ainda quando chega naquele período curto para descansar, ainda estão pensando no trabalho. São viciadas, têm um trabalho como senhorio da sua vida. Tem pessoas, querido, que têm, né, bens materiais como senhorio da sua vida. Não, vamos vender o carro. Não vai vender meu carro, não. Meu precioso vai ficar aqui comigo. Meu Deus do céu. Talvez, querido, não é o dinheiro, mas são outras coisas que têm um senhorio de Deus na sua vida. Não importa. O que importa é que nessa noite coisas estão sendo liberadas para que o Senhor e a sua palavra tenham o senhorio dele na sua vida. Você não vai servir a outras coisas, você vai servir a Deus. Você não vai servir ao dinheiro, você não vai servir a carros, a casas, a trabalhos. Você vai servir ao Senhor, meu irmão. É Ele quem é o Senhor da sua vida. Não foi nenhum dinheiro que morreu por você naquela cruz. Não foi nenhum trabalho que morreu por você naquela cruz. Não foi nenhum recurso natural que morreu por você naquela cruz. Foi o próprio Senhor, querido. É Ele quem tem que ter o senhorio na nossa vida. E o encontro genuíno de Zaqueu com a própria palavra fez com que isso fosse transformado na vida dele. Ele tirasse o que tinha, o senhorio dele na sua vida e colocasse o próprio Senhor Jesus. E agora eu quero entrar realmente na ênfase, no objetivo principal da minha mensagem nessa noite. E quando eu já tenho o Senhor como dono da minha vida, já entreguei a minha vida a Ele, já tive um contato com Ele, mas ainda percebo que tenho outras coisas sendo senhores na minha vida. Zaqueu, ele era um novo convertido, ele teve um encontro genuíno com o Senhor ali, escutou falar dele, recebeu o próprio Jesus na sua casa, entendeu que quem deveria governar na sua vida não era o dinheiro ou a sua profissão, mas o próprio Senhor. Tirou aquele senhorio da sua vida e colocou o próprio Senhor Jesus. Mas e quando nós percebemos que já tivemos esse encontro, já tivemos esse contato, já recebemos uma palavra, mas mesmo assim percebemos que ainda temos outras coisas como senhorio na nossa vida e não o próprio Senhor. Como fazer? E aí eu quero entrar realmente no que eu tenho para falar para você nessa noite, que é realmente um dos maiores inimigos do senhorio de Deus na nossa vida. E está lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1. Um dos maiores inimigos do senhorio de Deus, de ter Deus como centro da nossa vida, como Senhor da nossa vida, de ter Ele realmente como primícia, como prioridade na nossa vida, está nesse texto de Romanos 12, 1. E a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um dos maiores inimigos do senhorio de Deus na nossa vida se chama uma mente não renovada. Uma mente não renovada pela palavra é um dos maiores inimigos do senhorio de Deus na nossa vida. Para você que foi meu aluno do Rema, da matéria Justiça de Deus, você vai se lembrar desse exemplo, mas eu quero refazer ele aqui para que possa facilitar o entendimento da minha mensagem nessa noite. Queria três voluntários aqui, de forma bem rápida. Pode ser o CD, o pastor Felipe e o irmão Juari aqui, rapidinho. Fica tranquilo que vocês não vão dar cambalhota, nem nada do tipo, não. Vai dar certo. Eu quero mostrar para você aqui, pode ficar nessa ordem aí, a nossa trindade como seres humanos. Repete assim comigo. Eu sou um ser trino. Quando a gente fala sobre renovação da mente, não só esse texto de Paulo, mas muitos outros, nós vemos uma responsabilidade nossa. Preste atenção que Paulo deixou bem claro. Vocês precisam renovar a mente de vocês. Não é uma tarefa que a gente terceiriza para alguém. Não, pastor, renova minha mente aí, eu vou ficar de boa. E aí, qual é a hora do seu dia que você prepara aí para renovar minha mente? Não, não é uma tarefa terceirizada, é algo que você faz. Diferente do ser salvo, que não é algo que fazemos pelas nossas obras, mas é uma atitude de fé naquilo que Cristo fez por nós. Amém? Somos um ser trino, mas a plenitude ela ainda não foi completa da forma como Deus gostaria de ser. Lá no Éden, quando Deus criou o primeiro homem, ele era perfeito na sua alma, no seu espírito e no seu corpo. O homem, ele não tinha defeito no seu corpo, na sua alma e nem no seu espírito. Deus, ele fez o homem de forma perfeita. Mas o homem peca e ele morre primeiramente espiritualmente. Logo depois a sua mente começa a entrar no processo, né, de putrificação, de perca. E consequentemente o seu corpo agora morre também. Só que Cristo ele vem, morre naquela cruz e completa o primeiro estágio da plenitude de um ser humano, que é o Espírito. Todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, seu Espírito, ele está salvo. nasce de novo. O homem, ele nasce de novo por meio de Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus faz com que o espírito do homem, quem ele é de verdade, nasça de novo. E agora ele é salvo. Está salvo, vai para o céu, glória a Deus, a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Tudo aquilo que você já sabe. Mas existem dois processos ainda, o da mente e o do corpo. O meu irmão Juari vai representar o corpo nessa noite, que nessa etapa que nós estamos vivendo, ele não tem conserto. Preste atenção, o homem lá no Éden, ele era perfeito em alma, em espírito e em corpo. Mas o pecado fez com que o espírito, a alma e o corpo do homem se perdesse. Jesus, ele vem e restitui um novo espírito. Mas a mente ainda é uma responsabilidade nossa e o corpo só vai ser salvo no dia do arrebatamento. Um corpo novo, um corpo glorificado, sem defeito, sem mácula, não vai mais morrer, vai ser imortal. É sério, pastor, é sério, a Bíblia diz no livro de Apocalipse. No dia do arrebatamento, nosso corpo será glorificado. Primeiramente, aqueles que dormiram em Cristo. Depois, os que estão vivos vão ser arrebatados. Vão ser entregues a nós um novo corpo, que não vai mais provar da morte, mas vai viver uma vida eterna. Mas enquanto esse dia não chega, o corpo ele passa por um processo constante de degradação. Quanto mais tempo passa, mais perdido ele fica. Ainda ele não tem salvação. O espírito ele já está salvo quando aceitamos o Senhor Jesus. A Bíblia fala sobre o corpo ser mortificado, ou seja, a gente colocar ele como sacrifício vivo. Como lemos no próprio texto de Romanos 12, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, sacrifício não é algo voluntário, é algo que demanda uma força. Eu não sei se você já teve a experiência de matar algum animal, mas eu lembro que quando a gente era pequeno e ia matar as galinhas, elas não ficavam lá, né, no galinheiro, ô, me escolhe, eu quero morrer hoje, não, é a minha vez, eu quero ser o frango dessa vez, não, meu irmão. Era gritaria, era correria, galinha que não voava começava a voar, porque ninguém queria morrer. O teu corpo, querido, ele não quer morrer. O teu corpo, ele não quer vir na igreja. O teu corpo, ele não quer ler a Bíblia. O teu corpo, ele não quer orar. O teu corpo, ele não quer perdoar o irmão. O teu corpo, ele não quer ser justo. O teu corpo, ele não quer ser honesto. O teu corpo, ele não quer ser íntegro. É por isso que ele precisa ser mortificado, ser colocado no lugar dele todos os dias. Você não quer perdoar, mas eu vou perdoar. Você não quer amar, mas eu vou amar. Você não quer vir na igreja, mas eu vou na igreja. Hoje você não quer ler, mas eu vou ler. Você não quer orar, mas hoje eu vou orar. Mortificando o corpo. Agora, a alma é algo que é renovada. O que é o renovo? Para facilitar o entendimento, é como um banho. Quantas vezes você vai tomar banho na sua vida? Para sempre. Para sempre. Numa cidade como a nossa, que é quente, no mínimo acredito que uns 2 por dia. Aí amanhã de novo. E terça-feira de novo. E quarta-feira de novo. E 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 de novo. Quando eu era pequeno, eu vou confessar isso para você, eu não gostava muito de tomar banho. Era uma briga, meu irmão. Não queria. Aquele processo de tá. Mas hoje não é mais uma briga. Graças a Deus. É tranquilo. Foi um processo, mas chegou esse dia. A alma é do mesmo jeito. Talvez vai ser difícil renovar ela no início, mas depois vai se tornar um processo simples. Renovar ela com a palavra. Não deixar ela moldada com os padrões desse mundo, mas mediante ao que a palavra diz. Mas ela quer reclamar, mas faz ela agradecer. Ela quer praguejar, mas faz ela declarar a palavra. Ela quer ficar chateada, mas faz ela andar em amor. Vai talvez ser doloroso ali, como uma criança que às vezes não gosta de tomar banho. Mas um dia ela vai ficar adulta e não vai ser mais um trabalho para ela tomar banho. Mas nunca vai deixar de fazer. Porque se um dia pararmos de tomar banho, o que vai acontecer? Fedemos. Um dia não, meu irmão, talvez horas, né? Demora nem um dia, horas. A alma é do mesmo jeito, para sempre, meu irmão, renovar ela pela palavra. Sempre, sempre, sempre. Vocês podem sentar, dar uma salva de palmas para eles. Mas aonde eu quero chegar com a alma renovada? No plano de Deus, querido. Muitas pessoas não têm o senhorio de Deus na sua vida e não vivem os planos completos de Deus na sua vida porque não renovam a sua mente. Olha só o que a Bíblia fala lá no livro de Números, no capítulo 16, a partir do verso 1. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: os filhos de Israel, quem nos dera tivermos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nós trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Olha só, queridos, que discurso de alguém, de um povo, que não tinha a sua mente renovada. Meu irmão, eram 400 anos de escravidão. A Bíblia fala em Êxodo, no capítulo 2, que quando José morreu, se levantou um novo rei no Egito que não conhecia os feitos de José e escravizou o povo de Israel. 400 anos. Queridos, eu conto aqui por baixo, no mínimo 6 gerações do povo hebreu que foi escravizada. Deus levanta Moisés, depois de muita peleja, Faraó liberta aquele povo, não só liberta, mas liberta eles com despojos. Não só liberta eles, querido, mas liberta com despojos. Eu não sei se você já teve contato com alguém que estava preso e foi livre. Depois de muito tempo, eu já tive contato com algumas pessoas que foram presas e já foram livres. E, meu irmão, eles saem da cadeia com nada. O que, que eu ganho por sair daqui? Nada, a tua liberdade, já é o suficiente já. Aquele povo não só foi livre, mas foi livre com riquezas. Eles não foram livres da escravidão, da prisão do Egito, não, meu irmão. Eles ganharam a liberdade e ganharam a liberdade com riquezas, com despojos. Deus estava conduzindo eles a uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra que tinha fartura, uma terra que tinha provisão. Mas da boca daquele povo existia murmuração, a ponto, presta atenção, a ponto deles desejarem aquela vida de escravidão. O texto deixa muito claro que o povo, toda a congregação, desejava com saudade do Egito. Meu irmão, uma mente não renovada, ela impede você de viver o plano sobrenatural de Deus. Você sabe quanto era mais ou menos a distância do ponto da onde eles saíram do Egito até a terra prometida? Em torno de 800 a 900 quilômetros. É como se fosse daqui de Sinop até Primavera do Leste, eu acho. É uma distância boa, sim ou não? 900 quilômetros. Mas você não demora, meu irmão, 40 anos a pé para chegar lá. Você concorda comigo? Eu não sei quanto tempo a gente conseguiria fazer a pé daqui até Primavera do Leste, acampando e tal. Mas com certeza não seriam 40 anos. Não seriam 40 anos. Mas aquele povo rodou naquele deserto durante 40 anos. A boca daquele povo, a mente não renovada daquele povo, prenderam eles naquele deserto, fazendo com que eles ficassem rodando lá, rodando lá, rodando lá. Sabe, meu irmão, uma mente não renovada vai fazer com que você fique rodando, rodando e rodando, distâncias que você poderia percorrer em poucos dias, em poucas semanas. Nós não conseguimos entrar no palácio de Deus com mentalidade de Egito. Precisamos, querido, ter uma mente renovada para que Ele possa ser o senhorio da nossa vida, para que possamos viver e experimentar a completa e boa vontade do Senhor. A minha esposa, ela teve uma experiência alguns anos atrás em um projeto missionário no sertão que ela participou no ano de 2019, onde eles foram para um lugar bem pobre, bem humilde, bem escasso, né, fazer um trabalho evangelístico lá. Até me esqueci o nome, você lembra? É um projeto de um missionário lá de Campina Grande. Me fugiu o nome. Foi na Betânia, na Paraíba, a cidade. Mas era um projeto evangelístico, um projeto missionário. Ela, juntamente com outro grupo de meninas, elas foram para lá, fizeram aquele trabalho, evangelizaram. E ela conta uma experiência de uma senhora, né, de uma mulher que tinha um filho deficiente. E quando ela chegou na casa dessa mulher com esse filho deficiente, ela começou a pregar a palavra, ela começou a ensinar a respeito que Jesus curava, que Jesus sarava, que Jesus queria, né, uma nova vida para ela, para o filho dela. E ela disse que percebia nos olhos daquela mulher uma aceitação. Percebia nos olhos daquela mulher, né, a palavra realmente entrando. Sabe quando você prega para alguém e você começa a ver nos olhos daquela pessoa que ela está recebendo? Que não há uma rejeição, mas há uma aceitação. E aquilo foi deixando ela animada, porque ela falou, é tudo que ela precisa, é fé. Eu estou aqui para liberar um Jesus que cura. Se ela crê, ela vai receber, ela e o filho dela. E ela disse que começou a pregar, a ensinar, e aquela mulher foi se enchendo de ousadia, foi se enchendo de animação. E quando ela fez, né, a confissão ali, o convite, olha, eu quero orar, você, o teu filho, toda a tua casa vai ser curada, sarada, você aceita. E aí ela falou para a minha esposa e disse assim, no caso, vou ser curada e o meu filho também. E aí eles vai todo mundo ficar bom, é isso? Ela falou, sim, sim, vai ficar todo mundo bom. E ela falou, então, esse Jesus que você está pregando, quando você impor as mãos sobre nós, declarar a palavra, vai todo mundo ficar curado aqui. Ela falou, sim, vai todo mundo ficar curado, você aceita? Ela falou, não dá. Minha esposa falou, como assim não dá? É, geralmente demora para gerar fé no coração das pessoas, a parte mais fácil é orar e a pessoa crê e recebe. E ela fez o mais difícil, que era gerar fé no coração daquela mulher. E ela ficou sem entender, como assim você não quer ser curada? Ela falou, então, é porque se a minha casa, principalmente o meu filho, for ser curado, a gente vai perder o auxílio. Ele recebe um auxílio porque ele é deficiente. Se ele for curado, ele não vai mais receber o auxílio. Então, obrigado, mas eu não quero. Olha só, queridos, o que uma mente não renovada pode fazer na vida de alguém? Uma mente não renovada pela palavra pode impedir um milagre na vida daquela pessoa. É o que esse povo, querido, estava vivendo aqui. Eles estavam com uma mente tão escassa, uma mente tão condicionada ao velho, ao antigo, que eles estavam com saudade do tempo da escravidão. Estavam com saudade das coisas que eles estavam vivendo. Ei, meu irmão, tem algo novo para você nessa noite. Ei, queridos, tem uma mente renovada para você disponível nessa noite. Sabe, querido, uma mente renovada não vai negar muitas vezes os números, os laudos, as acusações, não é isso que eu estou dizendo, mas não vai colocar essas coisas em posição de influência. O laudo está lá, mas ele não tem influência na sua vida, o que tem é a palavra. É uma mente renovada pela palavra que influencia a sua vida, as suas decisões. Os números estão lá, a conta não fecha. Você já foi para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Já colocou báscaras, tirou báscaras. Já colocou raiz quadrada, raiz cúbica. Todas as raízes do mundo e a conta não fecha. Não dá, vai faltar. Mas isso não pode estar na posição de influência. O que tem que estar na posição de influência é: o Senhor vai suprir cada uma das minhas necessidades. Uma mente renovada pela palavra não coloca os laudos na posição de influência, mas é a palavra que a influencia essa mente. Não vos conformeis com esse século, mas sede transformados. Por que transformados, meu irmão? Porque é um processo constante. Você vai para a sua casa muitas vezes, ou até mesmo no teu trabalho, ou no lugar onde você está, a tua mente ela é bombardeada com informações que te afastam da palavra. Hoje você não vai, hoje você não vai conseguir, hoje não vai dar, hoje não vai fechar, hoje tem crise, hoje tem falta, hoje tem enfermidade. Está vendo essa doença aí, está todo mundo pegando, essa virose aí está todo mundo pegando. Esses dias eu vi uma publicação no Instagram, estava o cara do Matrix assim com umas 1.500 balas parando elas assim, aí tá assim, quem não pegou virose está igual esse cara. Eu me alegrei, eu falei, eu sou esse cara então, porque eu tenho a palavra no meu coração, eu não vou pegar nada. Aleluia, querido, é fé. O diabo, ele não tem medo de propagar as mentiras dele, porque a gente tem que ter medo de se posicionar com aquilo que a gente crê. Não podemos, meu irmão, uma mente renovada pela palavra se posiciona. Se posiciona, meu irmão. E o laudo, ele não influencia as nossas decisões. Domingo passado, querido, eu preguei debaixo de fé aqui. Debaixo de fé. No segundo louvor, veio uma dor de cabeça do inferno, insuportável, a ponto de algumas vezes aqui em cima do altar me ver ânsia de vômito, de tanta dor que eu estava. Mas eu não parei, segundo o que a palavra de Deus me diz. O laudo podia estar aqui, me acusando, doendo, me incomodando, mas eu não coloquei ele em posição de influência. Eu vou cumprir o que Deus me chamou para fazer e ponto. Uma mente renovada pela palavra não coloca a situação na posição de influência, meu irmão. Mas coloca a palavra de Deus acima de todas as coisas. O povo andou, rodou, quase 40 anos, chegaram na terra prometida. Agora vamos espiar a terra. 12 espias, dentre eles Josué e Caleb. Chegaram lá, viram, né, a abundância daquela terra. Os cachos de uva eram tão grandes que não um homem só conseguia pegar, mas tinha que ser dois. Meu irmão, você já parou para pensar? Duas pessoas para carregar um cacho de uva. Meu Deus do céu. Devia ser muito grande. Terra abundante, terra de provisão, terra de prosperidade. Mas tinha gigantes naquela terra. E os outros 10 espias ficaram olhando os gigantes. Em vez de olhar o laudo de Deus, em vez de olhar a provisão que Deus tinha liberado sobre aquele povo. Em vez de entender que aquela terra já era daquele povo. E os 12 voltaram, os 10 com a informação negativa a respeito daqueles gigantes naquela terra. A ponte de Josué e Caleb terem que rasgar as suas vestes para chamar a atenção do povo e dizer: ei, vocês esqueceram da palavra? Aquela terra é nossa. Nós temos que entrar e possuir porque ela nos pertence. Sabe, meu irmão, uma mente renovada pela palavra vai possuir as promessas de Deus, meu irmão. Vai agarrar as promessas de Deus. Não vai deixar com que influências negativas roubem a palavra de Deus. Mas a palavra e o Senhor serão o senhorio da vida dessas pessoas. Uma mente não renovada, querido, ela não vai obedecer às instruções de Deus. Ela não vai obedecer aos comandos de Deus. E aí, na maioria das vezes, não é Deus quem é o senhor dessas pessoas. São situações, são problemas, são coisas, são recursos. Porque quando nós temos o Senhor como senhorio da nossa vida, querido, nós usamos a nossa mente renovada pela palavra. Nossa mente renovada pela palavra. Eu vou repetir de novo para você. A nossa mente renovada pela palavra. Para acessar cada uma das promessas de Deus na nossa vida. Nós temos que ter, querido, a nossa mente renovada pela palavra. A nossa mente renovada, a nossa alma alinhada com a palavra de Deus. Ela vai acessar todas as promessas que Deus tem para a nossa vida. Quando nós nos enchemos dela, quando nós nos enchemos da palavra, das promessas de Deus, nós conseguimos entrar, querido, naquilo que Deus tem na nossa vida. Uma mente renovada pela palavra tem uma boca que fala a palavra. Tem comportamentos que falam com a palavra, tem atitudes que falam com a palavra. A nossa alma, ela não é o que o jornal diz, não é o que o noticiário diz, não é o que as condições do mundo diz, mas é o que a palavra de Deus diz. Ela está sendo renovada, limpa todos os dias. E o diabo vem e suja ela todos os dias, mas nós viemos e limpamos ela todos os dias. Não é uma tarefa terceirizada, meu irmão, mas é uma responsabilidade nossa. De renovarmos a nossa mente lendo a Bíblia, orando, nos edificando todos os dias. Nos fortalecendo no Senhor todos os dias. Esse é um dos maiores inimigos do senhorio de Deus na vida de muitas pessoas. Uma mente não renovada. Uma mente de alguém, querido, que pensa como o mundo pensa. Que vive como o mundo vive. E aí não tem um encontro genuíno como Zaqueu teve. Porque não tem uma mente renovada pela palavra. Muitas vezes foi aquele fogo de palha, foi aquele momento ali rápido da emoção. Mas sabe, querido, que quando a nossa mente ela está renovada pela palavra todos os dias, nós não nos movemos mais pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, pelo que nós estamos vendo, mas pelo que a palavra que tem sido renovada todos os dias na nossa mente diz. E se a palavra diz que cada uma das nossas necessidades são supridas, é nisso que nós acreditamos, mesmo que os nossos olhos estão vendo ao contrário. Se a nossa palavra, querido, se o que a palavra diz são coisas boas que estão por vir, se o que o Senhor tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus está preparando para aqueles que amam a Ele, É isso que tem que ser, querido, a nossa realidade. E não que os nossos olhos muitas vezes estão vendo. Às vezes o que os teus olhos estão vendo não é a realidade. Deus tinha dado uma terra para aquele povo, mas eles estavam vendo areia e mais areia. Deixaram com que os seus olhos influenciassem a sua mente, a ponto de sentir saudade de uma época de escravidão. Talvez, querido, o que os teus olhos estão vendo não são ainda as promessas. Ainda não é a manifestação da promessa de Deus. Mas a tua perseverança em acreditar no que Deus tem falado para você vai trazer a manifestação, vai trazer a tona, vai trazer a realidade, vai trazer o cumprimento, meu irmão. Um crente que renova a mente pela palavra é um crente que vive as promessas de Deus. É um crente que vive as promessas e tem acesso ao que Deus tem. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos, Senhor, nessa noite. Nós queremos realmente, Senhor, expressar com as nossas palavras que você é o nosso Senhor, que você é o nosso Deus, que você é o nosso Pai, que não existe ninguém no nosso coração que governe, que tem o trono da nossa vida a não ser você e a sua palavra. Eu sei, Senhor, que muitas vezes, se não tomarmos cuidado, somos levados, Senhor, a termos outras coisas que têm o trono do nosso coração, têm a nossa prioridade, têm a nossa atenção. Mas Deus, nessa noite nós entendemos e queremos que você realmente seja o Senhor da nossa vida. Tenha o senhorio, não só o senhorio de falar, mas o senhorio de agir também. Não queremos só expressar com a nossa voz que você é o nosso Senhor, mas nós queremos viver, Senhor, você literalmente como nosso Senhor. E no dia que você falar, no dia que você dizer, no dia que você instruir, nós vamos te obedecer, porque somos os teus servos, teus filhos, e você tem o senhorio na nossa vida. Você é a primícia, você é a prioridade, você é o primeiro em nosso coração. E todas as outras coisas vêm em segundo plano, mas você, Senhor, tem prioridade na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. E nós queremos deixar, Pai, com que a tua palavra renove a nossa mente. Renove, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos. A tua palavra lavando os nossos pensamentos. Para que possamos viver a plenitude completa, Senhor, daquilo que você tem preparado para nós, em nome de Jesus.